change his face. Be happy. Enjoy.
Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, podcast especial hoje, agora, final de ano, né? Agora, depois do Natal. Feliz Natal para você que está ouvindo a gente. Feliz Ano Novo, que é o nosso próximo encontro agora é só em 2015. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Patti.
Fala, Matheus. Feliz Natal aí para a galera. Essa semana foi a semana dos jogos que teve no dia do Natal, né?
Exatamente.
Teve uns joguinhos bons aí, mas vamos lá, né?
Teve muito jogo não tão bom assim, né? Até porque eles colocaram, por exemplo, o New York Knicks pra jogar contra o Washington, ou seja, um time muito ruim pra jogar com um time muito bom. Mesma coisa aconteceu com o Lakers e o Chicago Bulls. Então acabou tendo jogos um pouco desequilibrados, né?
Não, é isso. É. No dia do Natal em si, teve uns joguinhos mais fracos, mas ontem teve um jogo bom também.
Bem, agora vamos tentar fazer um episódio mais rápido agora, porque é só esse episódiozinho de final de ano, né? Todo mundo, ninguém quer ficar ouvindo em casa o podcast. Aproveita o tempo que você tem aí pra ver os jogos, né, da NBA.
É melhor ver.
E lembrando também, tem a nossa página do Facebook, lá Dentro do Garrafão, onde a gente tem colocado coisa, conteúdo durante a semana. Vamos ver se a gente aumenta um conteúdo até durante o ano que vem. Bem, passando rapidamente pelas primeiras notícias, Dirk Nowitzki, grande Dirk Nowitzki do Dallas Mavericks, passou o Elvin Hayes e agora é o oitavo na lista dos maiores pontuadores da história da NBA.
É raro a época em que existe dois jogadores subindo na lista, né? Teve o Kobe.
Exatamente.
E passou o Jordan.
Todo dia a gente tá falando de um. Todo dia a gente fala, agora o Kobe passou o Michael Jordan. Antes o Dirk tinha passado... O que que ele tinha passado? O Hakim, né?
É, isso aí.
E o Tim Duncan também tá subindo na lista. E o LeBron também tá subindo na lista. Então, é realmente uma época... É uma época rara, assim. Não tem sempre assim, falando assim. Ainda mais no top 10, né?
É.
Tem dois aí, dois subindo nesse top 10.
Subindo. É porque também, se você for ver, assim, analisar bem a lista, o pessoal tá muito próximo um do outro. Questão
mas a maioria tá aposentado, isso é um negócio.
Não, também. Tem os que estão aí durando mais, é o Kobe e o Dirk, né?
Mas os dois subindo ao mesmo tempo, sabe? Na mesma temporada a gente vê os
mesmo
dois.
Mesmo mês, né?
É, no mesmo mês, sim. Até. Questão de diferença de semanas só. E já que você tava falando dos jogos de Natal, aproveitar pra falar que, primeiro, queria dizer, John Wall jogou para a caceta.
Sim.
O jogo do Wizards foi bom de ver, só porque o John Wall realmente estava jogando muito. E o Nenê estava bem?
Tava.
O grande problema, até talvez um pouco broxante, assim, dos jogos de Natal, foi não ter o Kawhi Leonard pelo San Antonio Spurs, não ter o Kobe Bryant.
Não teve.
Pelo Lakers. Kobe Bryant, que é o cara que mais jogou, eu acho que são 16 jogos em que o Kobe Bryant jogou no Natal. Ele é o jogador que mais jogou nessa data especial, transmissão especial de Natal da NBA.
É, porque também Lakers, né? Quem não quer ver Lakers? Aí é o time que acaba escolhendo botar no Natal.
Mas
eles não vão botar qualquer time, assim.
Mas muito por causa do Kobe, né, também.
Não, claro.
E o Kobe não pôde jogar aí. E viu o time dele tomar uma surra de Pau Gasol, ex-Lakers.
Isso.
Que também jogou para a caceta.
Jogou muita coisa.
E o Chris Bosh também ficou de fora do reencontro do LeBron James com o Miami Heat. Primeira vez desde oficial, né? Sem
Foi.
Ser aquela na pré-temporada que teve aqui no Brasil. Mas primeira vez na temporada regular. Primeira vez que ele volta para Miami, né? Depois que ele saiu do Miami. E teve um vídeo especial tanto para ele quanto pro James Jones, que ambos foram duas vezes campeões com o Miami.
E foram Mike aplaudidos. Miller jogou lá também, né?
É, mas o Mike Miller também teve um vídeo
saiu
especial,
antes, né?
Mas ano passado, quando ele tava com o Grizzlies e foi jogar em Miami, passou um videozinho pra ele, também foi aplaudido e tal. É a mesma coisa aqui. Vamos combinar, né? A franquia do Miami é uma franquia, tem classe, né? Os caras, o cara voltando, eles sabem que respeitaram o cara. Com certeza, quando ele se aposentar, vai ter seu número aposentado lá também. Foi um grande jogador que passou pelo Miami e o Miami reconhece isso, né? Reconhece o que o LeBron trouxe nesses 4 anos que tava aí.
Pô, 4 anos que ele ficou no time, 4 finais, 2 títulos.
Exatamente.
E a gente vê, né, que foi diferente do primeiro jogo dele do Miami em Cleveland. O pessoal vaiou pra cacete, né?
Exatamente, eu ia falar isso.
Ele saiu tranquilo, porque, pô, o cara conseguiu o que ele conseguiu. O pessoal não vai ficar vaiando o cara porque ele saiu do time e voltou porque ele tava, né?
Os caras mudam de time, fazer o quê? Nem sempre você tem um Tim Duncan da vida e nem sempre você tem um técnico como um Popovich que consegue criar uma franquia que dura muito tempo, sabe?
Uhum.
É raro os caras ficarem pra sempre naquele time, como por exemplo Kobe Bryant vai acabar fazendo. Mas olha só como são poucos, sabe? Os grandes jogadores, a maioria passaram por outros times, inclusive Michael Jordan, né? Inclusive o Scottie Pippen, o Charles Barkley, todos esses caras passaram por mais de um time.
Shaq, né?
Shaq passou por uma cacetada.
Então.
Outro jogador que não jogou nos jogos de Natal aí foi o Kevin Durant, né? O MVP não. Kevin Durant.
Ainda tá com o pé torcido de um jogo aí que ele virou, né? E,
contra o Golden State
assim,
Warriors.
Faz uma falta imensa, né, pro time. Apesar de ter o Westbrook jogando horror.
Ah, caraca, ele tá jogando absurdo, cara. Se esse time estivesse lá no alto, ele estaria na briga pro MVP, porque, nossa, o cara tá jogando absurdo.
Tá demais.
E o Kevin Durant, ele falou que com o pé do jeito que tá, ele não consegue jogar basquete, ele não consegue correr, não consegue cortar, não consegue pular. Ou seja, foi uma torção meio braba. Foi só uma torção, então não é nada, talvez, pra se preocupar tanto, mas é aquela torção que dói. Eu sei que eu já torci o tornozelo assim uma vez de ficar uns 2 meses, cara, sem conseguir praticar nenhum tipo de esporte direito, porque a
gente, chato.
Dependendo da maneira como é, cara, é realmente é complicado. Você não consegue se apoiar no pé, não consegue andar direito, é tenso. E, óbvio, é no mesmo pé onde ele fez a fratura dele antes, né?
Aí a gente não deixa o cara mais de molho um
pelo
tempo,
amor,
né,
de Deus, toma cuidado. O importante é esse cara nas playoffs, né? Outros jogos que tiveram no dia foi o Clippers contra o Golden State Warriors. Esse foi um jogo bom. Esse realmente foi um jogo bom. Pena que foi o último jogo da noite, então foi o jogo mais tarde, né? Pra nós brasileiros aqui. Ficou meio ruim de ver, inclusive, porque nenhuma televisão brasileira passou. Então eu mesmo tive dificuldade pra ver, porque eu tava com internet ruim, onde eu tava pra ver o jogo, e foi ruim de ver o jogo. Pena, né, que aqui não tem essa tradição de passar os jogos, senão poderiam ter passado em 5 jogos, né?
Pô, porque é um atrás do outro, né?
Exatamente.
É porque os jogos mais tardes aqui, como tá sem horário de verão lá, 1:30 da manhã tá começando.
Exatamente.
Aí fica complicado demais.
Bem, falando então de brasileiro, já que a gente tá falando aqui do Brasil, temos notícias de 2 brasileiros, né, pai? Primeiro, a triste notícia de Varejão.
Foi.
Que rompeu o tendão de Aquiles e tá fora da temporada. Minha gata tá falando aqui comigo. Ela tá dando a opinião dela sobre o Varejão.
Tá triste também.
Ela tá triste, tá lamentando aqui, Varejão.
Pô, Varejão que, acho que, não tirando a temporada passada, acho que as 3 anteriores ele não tinha feito nenhuma temporada, somando os 3. Eu tinha feito 81 jogos em 3 temporadas, sendo que a temporada incompleta é 82, né? Um ano. É. Bizarro. Foi o ano que ele menos jogou até, que foi... Acho que teve um ano em que ele jogou 25% só.
E é triste quanto que ele jogou agora. Ele não chegou a jogar 25 jogos, jogou?
Poderia.
Ah, jogou 26 jogos essa temporada.
Nada.
Realmente, é muito triste ver o Varejão saindo. Inclusive, a gente tem sempre falado do Varejão aqui, né? Que ele é sempre um dos brasileiros que se destaca. Mas o que eu queria falar é o quão ruim é para o Cavaliers em si. Não só pra gente como fãs, mas pro Cavaliers. Que perde...
Um cara defensivo,
um bom,
né,
defensor. Ele não é aquele cara que da toco, que voa muito nos caras pra defender, mas ele é bom em pegar aquelas faltas ofensivas, né, Tchard e tal.
Isso.
É um cara que vai acabar fazendo diferença pra esse time. Faz falta. Agora você vai colocar quem pro lugar dele, sabe?
Então, jogou o Sean Merrill, né, no lugar dele.
É, mas é aquilo, você tá jogando agora com um time bem baixo.
No último jogo, se não me engano. Mas seria o principal... Principal seria o Thompson, né? O Thompson e o Love ali embaixo.
Exatamente, mas aí quem vem do banco, talvez, atrás desses dois, entendeu?
Não tem.
Não tem mais ninguém bom, assim. Então, seria interessante pro Cleveland procurar uma outra opção agora no mercado, talvez em trocas. Talvez o Jermaine O'Neal ainda tá aí, tá dando sopa aí ainda.
Você tinha falado, né, que ele podia ir
pro Dallas.
Pra qual? Pro Dallas, isso. Cleveland pode dar uma olhada nisso aí.
Eu já tinha falado antes que eu não acredito nesse time do Cleveland como um time que briga por título esse ano. E a saída do Varejão não melhora essa perspectiva, sabe? Inclusive piora bastante.
Mas... teve jogo aí que ele foi até melhor que o... Que ele foi quase que o segundo homem do time. Melhor até que o Love, que era pra ser...
O Love tem sido inconsistente esse ano, né?
É, tem jogo que ele faz 8 pontos, 8 rebotes. Tem jogo que faz 27 pontos. O outro jogo era focado totalmente nele, no Minnesota.
Outro brasileiro aí é o Caboclo, Bruno Caboclo, jogou mais um joguinho aí, 1:40, sei lá, e foi mandado pra D-League, onde ele com certeza vai ter mais tempo pra jogar, né, em quadro, vai ter mais tempo de quadro. Isso é bom, eu imagino que o Toronto estivesse segurando ele pra até ele melhorar, aprender melhor o esquema, como é que funciona da NBA, e até melhorar o inglês dele, sabe? Pra ele não ter dificuldade de comunicação quando fosse pra um lugar, um outro ambiente estranho, como vai ser a D-League, né? Mas aí na D-League que ele realmente vai ter tempo de quadra com jogadores jogando contra pessoas boas, né? Um nível razoavelmente alto, pra realmente ganhar a experiência que ele não vai ganhar dentro desse time do Toronto, pelo menos não nesse primeiro ano, né? Que a gente não. Já esperava.
O Lucas também foi pra lá?
Não, o Lucas continua no elenco do Toronto.
Ele foi pra qual time da D-League, você sabe?
Aquele Ants, Mad Ants, eu acho.
Mad Ants.
Mas é isso, vamos ficar de olho aí no bebê, olha... No Bruno, ele lá na D-League, a gente dá as notícias dele aqui da mesma forma como a gente dá dos outros brasileiros.
Isso. All right, eyes on Dirk here. Let's see if this is his moment. It is! He splashes home the jumper and takes another step up the ladder of legends.
From number 9 to number 8. Bem, por último, uma notícia que a gente deu lá no Facebook, né, Paty? Qual a notícia?
Foi. Ah, notícia da troca do Josh Mills, que saiu do Detroit.
Que troca?
Foi liberado, aliás. É. Foi liberado do Detroit, foi pro Houston e já jogou um joguinho já.
É bizarro, a gente tá falando do Josh Smith, né? Ele nem foi trocado, cara. Ou seja, o Detroit conseguiu nenhuma troca pro Josh Smith. Ou seja, ninguém queria trocar pelo Josh Smith, com aquele salário absurdo de 12 milhões dele.
Então, acabou que o Houston...
E aí o Detroit falou, cara, eu prefiro pagar o teu salário e te mandar ir embora do que manter você no time. Ou seja, bizarro a decisão do Detroit, surpreendente. A gente tinha falado, quer dizer, eu tô falando, né, desde o início, enchendo o saco que o Detroit devia trocar o Greg Monroe. Eles fizeram outra parada, a medida mais extrema, né, que é mandar o Josh Smith embora, que ainda tinha um salário de 2 anos com o Detroit. Pra tentar manter o Greg Monroe, que com certeza agora vai ser titular do time.
Vai.
E a desculpa do Jeff Van Gundy foi justamente essa, que a gente adora o Josh Smith, ele é um cara muito bom, não tivemos briga com ele, não rolou nada. O negócio é que a gente tá tomando medidas drásticas pra melhor desenvolver os jovens que a gente tem nesse time, que são, obviamente, o Greg Monroe e o Andre Drummond, né?
Isso. É, assim, ele já jogou até, né? Fez 21 pontos no jogo, mas também arremessou 21 bolas.
Ele foi quem mais arremessou no time do Houston.
Foi. Vindo do banco, aliás.
Vindo do banco. Mas jogou mais de 30 minutos. Também teve tempo extra.
É. Então, ele fez 21 pontos, 8 rebotes, 3 assistências no jogo. Mas o negócio é que ele arremessou 9 de 21, 42%.
É, você tá vendo aí a estatística? Eu acho que ele arremessou 2 bolas de 3.
Foi, errou.
Inclusive umas 2 bolas longas de 2, que é aquilo que... Puta, aquilo que dá um nervoso, assim, quando você vê. Que eu falei, não.
Mas é
aquilo, acho que vai levar um tempinho pra ele se adaptar ao jogo do Houston. Ele jogou bem, apesar de ter errado um pouco, esses arremessos, assim. Tem umas decisões ainda meio burrinhas.
É.
E ele arremessou mais do que o Harden, isso que pra mim...
Não pode.
Mas no final, no finalzinho do jogo, tanto ele quanto o Dwight Howard, que não são bons arremessando lance livre, os dois fizeram todos os seus arremessos de lance livre no finalzinho pra matar o jogo. Contra o Memphis Grizzlies em Memphis. Então, foi um ótimo jogo, uma ótima vitória pro Houston Rockets aí. E um ótimo início pro Josh Smith no Detroit Pistons. Eu só queria explicar como é que funciona essa questão do salário dele agora. Como ele foi simplesmente liberado pelo Detroit, quando isso acontece no meio da temporada, que em inglês eles chamam de waived, você tem 48 horas para um outro time querer pegar o contrato desse jogador. Se um outro time pegar esse contrato, o Detroit não tem que pagar nada, manda o jogador direto para aquele time e acabou. Então, por exemplo, o único time que poderia pagar esse salário do Josh Smith e fazer isso, né, dentro dessas 48 horas, era o Philadelphia 76ers, mas preferiram não fazê-lo. Depois dessas 48 horas passadas, ele faz o que eles chamam de cleared waivers, que funciona da seguinte maneira: o Detroit Pistons tem que pagar o salário devido ao Josh Smith, mas o Josh Smith está liberado como um free agent, né, um jogador sem time que pode assinar com qualquer outro por qualquer outra quantia de dinheiro. Isso foi isso que aconteceu. Passadas 48 horas, o Josh Smith deixou de ser jogador do Detroit, mas o Detroit ainda deve esse dinheiro pro Josh Smith, que é um dinheirão, é mais de 20... Porra. Eu acho que é mais de 24 milhões. É muito dinheiro, mas que o Detroit pode dividir em várias vezes. Assim, ao invés de pagar em 2 anos, que é o que deveria pagar pro Josh Smith, vai poder pagar em até 5 anos. Mas eu acho que, talvez contando com esse ano, talvez sejam 7 anos, eu não tenho certeza. Mas seria de 5 a 7 anos. Você dobra o tempo do salário, né? Se fosse em 3 anos, viram 6 e adiciona mais 1. Então 7. Ou se for em 2 anos, dobra, viram 4 e adiciona mais 1. Viram 5 anos pro Detroit Pistons pagar esse salário. E aí o Josh Smith poderia assinar qualquer outro time. Muitos times estavam interessados nele, porque quem não quer assinar um jogador como o Josh Smith por 1 milhão? Meio milhão?
Pra meia temporada, né?
Ou no caso, o Houston Rockets deu 2 milhões pra ele. E também a opção de jogá-lo como titular. Que só 2 times podiam oferecer isso a ele. Que era o Miami Heat e o Houston Rockets. E supondo que o Josh Smith queira jogar por um time que vai brigar por título, né? E também onde tem o seu melhor amigo Dwight Howard, então, lugar perfeito pra ele, né?
Foi. Pô, ele pode, se ele quiser, ele pode, podia nem ficar em clube nenhum, ficava aí ganhando salário de nada, né? Que ele ia ter em 7 anos.
É, isso é bom agora, ele só vai receber esse salário...
7 anos.
Ele tem esse salário garantido de milhões durante 7 anos. E, obviamente, quando acabar esse contrato de um ano que ele assinou com o Houston, ele vai assinar um contrato de novo com alguém. Seja com o Houston, seja com outro time. E vai continuar ganhando mais dinheiro ainda. Ou seja, pro Josh Smith, foi ótimo ser liberado, né? Tipo, beleza ser liberado. Uhul!
O empresário dele vai ter que trabalhar bem pra conseguir um contrato bom e manter esse dinheiro.
É, ué.
Que ele tava recebendo.
Bem, isso a gente já falou mais, inclusive a gente discutiu um pouco isso com outras pessoas no Facebook. Então, acompanha a gente pelo Facebook, esse tipo de notícia como a do Josh Smith. A gente posta lá o mais rápido possível e tenta bater um papo sobre isso. E Korver puts up a three. It's a layup for him, guys. You just can't ever forget where he is. That's just the killer right there. He's 4 for 8 tonight. 54% three-point shooter coming in. 50% in tonight's game. A splendid shooter. Bem, passando para aquela parte do... Finalmente falar do Atlanta Hawks, né? Que a gente tá duas ou três semanas aí adiando, né? Vamos falar do Atlanta Hawks, que nos últimos 15 jogos, né, Paty? Ganhou 13.
É, rapaz. Estão já em segundo na Conferência Leste. Estão na frente até do Washington Wizards. Tem a sétima melhor defesa. E também tem o mais eficiente pontuador de três da liga, que é o Kyle Korver. E mais pouco se a gente vê, escuta, né, falar desse time do Hawks.
É difícil, é impressionante como o Hawks passa meio despercebido, assim. Na pré-temporada a gente falou desse time, como ele caiu de produção quando o Al Horford se machucou na temporada passada, e que o time levou um tempo pra se ajustar com o Paul Millsap sendo o principal jogador. E falamos também que esse tinha tudo pra ser um grande ano pro Atlanta Hawks, com esses dois voltando 100%, e essa temporada não tem sido nada menos do que espetacular pra esse time do Atlanta Hawks, né?
É, o Millsap tem jogado demais. Depois de um modesto, vamos botar essa palavra, começo de 6-7, né? 6 derrotas, 7 vitórias. O Atlanta embalou uma sequência aí de vitórias, duas sequências, aliás, que passou a ter 21 vitórias, 8 derrotas. Eles ganharam 14 e perderam 2 nessas sequências aí.
E esse é um time, assim como o San Antonio, que é difícil apontar pra um jogador e dizer que é aquele cara que tá carregando o time, sabe? Aquele é o cara do time, porque... Além deles serem o segundo time da NBA que mais dá assistências por jogo, todos os 5 titulares do time fazem mais do que 11 pontos por jogo e nenhum chega nem a 17 pontos por jogo. Ou seja, é muito equilibrado a pontuação. Se num jogo o Millsap pode fazer 25 pontos, no próximo é o Al Horford que vai fazer 22, e no próximo é o Jeff Teague que vai fazer 22, e depois o Korver vai fazer 31, sabe? Impressionante, assim, a versatilidade desse time.
O time do San Antonio, você vê mesmo, o sextinho foi o Tony Parker com, acho que com nem 17 ou 16 pontos.
É, o San Antonio tem feito isso nas últimas temporadas sempre. É a mesma coisa. O principal pontuador talvez seja o Tony Parker, mas isso. Depois dele é todo mundo contribuindo um pouquinho, sabe?
Eu acho que isso é, assim, pra mim é o melhor jeito, porque vamos supor, time do Cleveland. Pô, todo mundo sabe que LeBron vai tacar a bola pra cacete. Então a marcação é mais nele. Mas nesse time no San Antonio, no Atlanta, pô, todo mundo ali pontua. Você
não pode deixar ninguém livre, né?
Não pode dar bobeira a hora nenhuma. Pode pagar pro cara arremessar, né?
Porque a maioria dos jogadores passam bem, defendem bem e sabem pontuar.
É.
Isso é reflexo de como o time joga, obviamente, muita movimentação de bola, contribuição de todos os jogadores dos dois lados da quadra. E, além disso, o que eu acho mais impressionante é que quando você olha nas estatísticas do time por 36 minutos, porque, obviamente, ninguém nesse time joga 36 minutos. Se você for pegar todos os jogadores e ver quais as estatísticas deles por 36 minutos em quadra, tirando os 5 jogadores que ainda não jogaram pelo menos 360 minutos na temporada, os 10 jogadores que jogaram, 9 fazem mais do que 11 pontos por 36 minutos.
É.
E nenhum chega a 20 pontos, ou seja, até os caras do banco têm a mesma versatilidade dos caras da titulares, sabe? Até os caras do banco podem fazer muito ponto quando passam muito tempo em quadra.
Contribuindo, assim, isso daí é essencial, né?
É realmente impressionante, esse time é realmente impressionante. Até no pé, a gente costuma falar do pé, eu acho que apesar dos últimos episódios a gente não tá falando.
A gente não tem falado nada.
Que é aquele número de eficiência, tenta juntar todas as estatísticas num número só, apesar dele não ser ótimo pra dizer da eficiência defensiva de um jogador, ele é muito bom pra entender a eficiência ofensiva daquele jogador. E nesse time do Atlanta Hawks, o Per, que tem uma média de 15 na liga normalmente, você olha pra esse time, tem uns 5 ou 6 ou talvez até 7 jogadores
acima, né,
acima da média. É impressionante, é realmente impressionante.
Bem, um cara aí que tem contribuído muito é o Jeff Tigley, que tem sido a peça mais importante desse time. O armador do Hawks se tornou um jogador extremamente eficiente, aliás, e tem sido muito consistente durante essa temporada, né? Ele e Millsap e Horford, que são, assim, até o Cover, são os três jogadores que podem estar no All-Star Game do ano que vem, que é... Vai ser aonde? Você lembra?
Nova York.
O ginásio novo do... Não, vai ser no Madison Square Garden, né?
Vai ter um jogo no Barclays Center e um jogo no Madison Square Garden.
É, então, no caso, o Tigley, o Millsap e o Horford, principalmente, são os caras que podem estar nesse jogo.
Sim. E eu acho que o mais eficiente, inclusive, já que a gente tava falando do Per, em questão do Per, o mais eficiente desse time é o Jeff Tigley, com acima de 20 do Per, e o Millsap e o Horford com 19,5, 19,7 logo atrás.
Ou seja, os caras estão querendo fazer barulho aí na liga, porque eles vão pelas beirada, né? Tão ganhando aí, o pessoal não vê.
É, e inclusive eu acho que é um time que não é muito visto, assim, as pessoas não dão muita atenção pra ele, porque o Atlanta ainda é visto como um time medíocre, porque sempre consegue uma vagazinha nas playoffs, sempre consegue seu espaçozinho lá, desde a época que o Josh Smith tava lá, desde a época que o Joe Johnson tava lá. Mas ele nunca consegue um número muito alto de vitórias, é sempre um número razoável, e perde logo no primeiro ou segundo round das playoffs, então acaba não causando muito barulho, né? E as pessoas meio que por isso acham que não precisam dar atenção pra esse time, porque esse time realmente já não vai a lugar nenhum mesmo, então...
Esse ano o Hawks não só tem um sistema eficiente e bonito de se ver, por sinal, tem sido performance consistente de seus principais jogadores, além de ter vencido alguns jogos contra o Wizards, Bulls, Cavaliers, Houston, Dallas e Clippers, que são bons times. O leste está completamente aberto e vejo que o Atlanta pode ter a mesma chance aí que o próprio Wizards, Bulls, Cavaliers e o Toronto tem, né?
Quem vai levar essa conferência, eu acho que tá difícil de prever, assim, da mesma forma como no Oeste. Talvez não tanto quanto o Oeste, porque não tem tantos times que podem realmente estar nessa briga, mas aí tem pelo menos 5 times no Leste que são, não são besteira não, cara, que estão...
Boa.
Estão na frente dos outros, assim, por muito.
Por muito, né? Lillard, stolen by Harden. Look at all the white jerseys. Who's he gonna pick out? We'll go ahead and shoot. Oh! A three-point play the Harden
way. But what a shot by James Harden. Chegando na hora mais esperada do podcast Dentro do Garrafão, aquele momento onde a gente elege um monstro da semana, aquele cara que tem sido absurdo em todas as estatísticas na semana, aquele cara que tem jogado para a caceta na NBA.
É, esse cara aí tem sido o nosso vice, né, sempre, mas dessa vez ele é o nosso monstrão, é o James Harden.
Injustiçado, James Harden.
The Bear.
The Beard,
foi mal.
The Bear, agora eu fiquei imaginando um ursozinho.
É, Beard, foi mal. Não deixa de ser. Essa semana aí, ele jogou 3, né? Ganhou 2, perdeu 1. Mas, pô, no jogo que ele perdeu de 7 pontos, mas ele fez 18 pontos, 14 assistências, 6 rebotes. Bizarro. Foi.
É, cara, 14 assistências.
6 rebotes.
Caraca, cara.
Aí, só de sacanagem, no próximo jogo ele fez 44 só.
Pouquinho, em 31 minutos de jogo, né?
Então, 7 assistências, 3 rebotes, 5 roubos de bola. E no último jogo, só pra fechar a semana, ele fez 32 pontos, 10 assistências, 8 rebotes, só pra fechar. Além de 3 tocos.
Arremessando 50% na semana, 49%, 40% de 3 pontos e 93% de lance livre, com a média aí acima de 10 de assistência. Cara,
bizarro.
Dessa vez, não foi nem tão difícil assim escolher um monstro da semana, porque ao nosso ver só tinham 2 caras. Era o James Harden e novamente o Russell Westbrook. Que, cara, esses dois estão tão absurdos. Então, realmente impressionante. Russell Westbrook também jogou 4 jogos com uma média de 33 pontos. minutos na semana, com 7,5 assistências e 5,5 rebotes, mas teve que ficar com o cara que ganhou mais na semana, o James Harden, que...
Não, ele tá na sequência de pontuação bizarra.
É, e até por isso que tinha que ter esse cara. Nos últimos quantos jogos aí? Nos últimos 8 jogos, o cara fez 3 jogos acima de 40 pontos.
Olha, ele fez 34, 44, 24, 41, 21, aí entrou os jogos dessa semana, 18, 44 e 32. Sendo que semana passada, não lembro se a gente falou, ele fez um triple-double, né? 24 pontos, 10 rebotes, 10 assistências. Teve um jogo de 10 assistências, 41 pontos. Bizarro.
Inclusive, na NBA, nesse momento, só tem um jogador que não é um armador de origem, né, da posição, point guard, que tem um número de assistências maior do que o do James Harden, que é o LeBron James, né? Mas esses dois estão realmente passando a bola muito bem, tanto o James Harden quanto o LeBron James. Praticamente Harden... sendo os armadores dos seus times, né?
Caralho, esqueci o nome.
LeBron?
Não.
James Harden?
Não.
Russell Westbrook?
Não.
Kyrie Irving?
Isso, o Kyrie Irving, ele não dá muita assistência.
Não.
Ele só atravessa a bola do meio, do fundo pro meio da quadra e dá pro LeBron.
Então tá aí, James Harden não mais injustiçado, agora finalmente o segundo a repetir, agora tanto James Harden quanto o Russell Westbrook tem dois monstros da semana.
Tem.
Viraram, estão vencendo aí os monstros do ano, né? Empatados, James Harden e Russell Westbrook. Vamos ver como é que continua pro ano que vem.
Esse ano foram os monstros do semestre, né?
É, última parte então, Paty, é com você aí. Como é que foi a semana dos brasileiros na NBA?
Não foi aquela coisa, né? Não foi, foi mais ou menos, né? Igual o pessoal fala. O Leandrinho jogou 3 jogos, fez 4,3 pontos, 1,3 rebotes, 1 assistência. Leandrinho, né, que tá naquela fase de pô, também reserva do Curry e do Thompson, não tem como ele jogar muito. O Nenê, que fez também 3 jogos, fez 7 pontos, 4 rebotes, uma assistência, um roubo de bola, mas que jogou mais ou menos 22 minutos por jogo e arremessou muito mal, 12% e 30%.
Nos dois primeiros jogos da semana. No jogo do Natal, né, que ele arremessou bem.
Foi. O Varejão, como a gente falou, se machucou, mas ele jogou essa semana 2 jogos. Jogou até bem, muito bem, eu acho, na média dele, né. 12 pontos, 6,5 rebotes, uma assistência, quase um roubo de bola. Mas, né, rompeu o tendão de Aquiles e vai ficar fora aí mais um ano. O Thiago também jogou 16 minutinhos pro jogo, jogou pouquinho. Nos jogos de ontem, ele, acho que jogou 12 minutos só, não fez ponto nenhum. Fez quase nada, né? Só deu um arremesso. Fez 6,7 pontos, 3 rebotes, 2 assistências e 0,3 de tocos, né?
Mas ele jogou bem, inclusive, no jogo do Natal, né? No jogo do dia 25.
Foi. Nesse jogo ele jogou bem.
Que infelizmente perderam pro... Infelizmente porque eu sou torcedor do Spurs, mas... que perderam pro Russell Westbrook e pro Steven Adams do Oklahoma City Thunder, que estavam jogando para a caceta também.
Fala, o pior é pedir pro Steven Adams, né?
Pô, mas
o
Steven Adams tava jogando, cara. Pô,
o cara
tava marcando bem o Tim Duncan e atacando bem. É triste.
O caboclo que a gente falou foi pro Fort Wayne e Mad Ants, que é o time da D-League, que é associado a um monte de time. Acho que é o time que mais tem clube associado.
É, tipo, quase metade da liga associada.
Isso. Ele fez só um rebotinho, jogou 1 minuto e meio. Então, assim, ele vai pra D-League pra pegar o ritmo, né? Da NBA, que lá é mais fácil e tal. O Bebê não entrou.
Não, ele entrou. Ele jogou junto com o Caboclo, mas ele não fez nada. Ele fez um arremesso e errou só.
Só, né? E o Faverani, que tá sem clube, que ele se machucou o joelho, ele tá voltando, mas...
E na semana passada, como a gente falou, foi liberado pelo Boston Celtics.
Ah, se eu fosse ele, eu ia pra D-League também. Ele jogou na D-League e jogou bem na última temporada.
Bem, com isso, então, a gente vai terminando o episódio de hoje. Lembrando que você pode acompanhar a gente pelo Facebook, onde a gente está fazendo algumas atualizações na nossa página. Não tem muita atualização, acho que não são nem diárias agora, talvez chegue um pouco mais próximo de ter uma atualização por dia no ano que vem. E é uma maneira de você ver notícias de uma forma mais rápida, né? Não ter que esperar uma semana inteira pra gente comentar de algo que aconteceu na segunda-feira, como foi no caso do Josh Smith. Você também pode entrar no site dentro do garrafão.com.br, onde você pode deixar seu comentário e entrar na discussão junto com a gente, ou mandar um e-mail para contato@dentrodogarrafão.com.br. Lá no site você também consegue baixar o episódio, você consegue achar a gente pelo iTunes também, se você der uma procurada. E é isso, né, Paty?
Eu acho que por hoje é só.
Fechou, então. Até o ano que vem. Feliz ano novo aí pra todo mundo.
Dia 3, provavelmente o próximo episódio.
Isso aí. Até lá. This thing's fiendish, the fiends will flock. I'm a genius, my jeans are shot and heat rock. Mama raised me well, but see pops. At 3 o'clock, he locked the freeze box and turned on CL Smooth and Pete Rock. And put it on repeat while I walk for 3 blocks.
same three blocks I beat for 10 years. Attempting to shift my speed to fifth gear. My career is close, it's what I fear the most. Well, I hear my own folks when they clear the smoke. I feel fearless, but feel the pulse of hip hop. My nature is treacherous, toxic, Vin Rock. Huh, I've been plotting and scheming. Watch, I got a mean crossover with the arena shot.
Live this way, morning, night, and day.
Maybe 'cause I'm a